Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Voltamos. Quase um ano e meio depois, a gente voltou com o nosso Pílulas da OAB. Tivemos aí algumas inspirações, alguns acontecimentos novos e surgiu aí de novo aquela vontade de ensinar e de ajudar vocês a passar na prova da OAB. Já estava com saudade de estudar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais e continuar essa missão tão legal. Tô até rouco, perdi a prática. Essa missão tão legal aí que a gente colocou para a nossa vida, que é colocar todas as provas da OAB em áudio para você conseguir estudar e ajudar a galera, né? Foi muito inspirador, assim, durante esse período que a gente esteve fora. Muitas pessoas pediram para a gente voltar, então, mesmo a gente não postando nada no Instagram, a gente recebia mensagem direto, assim, do pessoal: você não vai voltar, episódio e tal. E pessoas à nossa volta, amigos, colegas que passaram na prova, que usaram, familiares também, que usaram o podcast mesmo com episódios mais para trás, para estudar. Então isso foi muito, muito inspirador, e a gente vai começar esse novo ano com questões aqui. Pelo menos um episódio por semana a gente vai soltar, tá? Se der para soltar mais de um, a gente vai soltar também, mas a ideia aqui é trazer as informações para vocês, beleza? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre civil. A gente parou no 11º exame e a gente vai trocar uma ideia sobre civil, beleza? Direito civil. Vamos lá então para a nossa primeira questão, olha só. Visando ampliar a sua linha de comércio, Mac Geral e Companhia adquiriu a AC Industrial SA, 1.000 unidades do equipamento destinado à fabricação de churros. Dentre as cláusulas contratuais firmadas pelas partes, fez-se inserir a obrigação da Mac Geral e Companhia realizar os transportes dos equipamentos exclusivamente e ao preço de R$ 100 por equipamento, por meio de Rota Transportes Limitada, pessoa estranha ao instrumento contratual assinado. Com relação aos contratos civis, assinale a alternativa incorreta. Nós temos três empresas aqui, tá, pessoal? Uma vendeu para outra e a outra só vai, e a terceira só vai transportar. Vamos lá. Alternativas. Letra A. AC Industrial SA pode exigir de Mac Geral e Companhia o cumprimento da obrigação firmada em favor de Rota Transporte Limitada. Aqui está correta, tá? Por quê? O artigo 436 do Código Civil diz que o que estipula em favor de terceiros pode exigir o cumprimento da obrigação. Joia? Letra B. Ao exigir o cumprimento da obrigação, Rota Transporte Limitada deverá efetuar o transporte ao preço previamente ajustado pelas partes, tá bom? Então, olha só, vamos lá. Para essa aqui é o artigo 436, parágrafo único, que vai dizer para a gente o seguinte: ao terceiro em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ela anuir e o estipulante não o inovar nos termos do artigo 438. Tá? Aí o artigo 438 fala para a gente que o estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, independentemente de sua anuência e da de outro contraente, ok? Contratante, perdão. Letra C. Somente Rota Transporte Limitada poderá exigir o cumprimento da obrigação. Ainda no artigo 436, a AC Industrial, ela também pode exigir da MAC Geral o cumprimento da obrigação, tá? Então, de novo, ó, é a mesma coisa que apareceu lá na letra A. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação, beleza? E a letra D diz que a AC Industrial SA poderá reservar-se o direito de substituir Rota Transporte Limitada independentemente de sua anuência ou de MAC Geral e Companhia. Aí a gente vai lá no artigo 438. O estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato independentemente de sua anuência e da do outro contratante. Beleza? Então, para responder essa questão, a alternativa incorreta correta, a gente foi aqui pela letra A, tá bom? Lá a gente estudou o artigo 436 e 438. Número 2. Diante de chuva forte e inesperada, Márcio constatou a inundação parcial da residência de sua vizinha Bianca. Fato este que o levou a contratar serviços de chaveiro, bombeamento d'água e vigilância, de modo a evitar maiores prejuízos materiais até a chegada de Bianca. Utilizando-se do quadro fático fornecido pelo enunciado, assinale a afirmativa correta. Letra A. A falta de autorização expressa de Bianca a Márcio para a prática dos atos de preservação dos bens autoriza aquela, no caso a Bianca, a exigir reparação civil do nosso querido Márcio. Letra B. Bianca não estará obrigada a adimplir os serviços contratados por Márcio, cabendo a este a quitação dos contratados. Letra C. Se Márcio se fizer substituir por terceiro até a chegada de Bianca, promoverá a cessação de sua responsabilidade, transferindo-a ao terceiro substituto. E a letra D. Os atos de solidariedade e espontaneidade de Márcio na proteção dos bens de Bianca são capazes de gerar a responsabilidade desta em reembolsar as despesas necessárias efetivadas acrescidas de juros legais, tá? Então essa aqui, pessoal, é a nossa correta. Aí, para responder essa questão, a gente vai no artigo 869 do Código Civil, que diz assim, ó: se o negociante for ultimamente administrado, aliás, se o negócio for ultimamente administrado, cumprirá o dono as obrigações contraídas em seu nome, reembolsando ao gestor as despesas necessárias ou úteis que houver feito, com juros legais desde o desembolso, respondendo ainda pelos prejuízos que este houver sofrido por causa da gestão. Parágrafo 1. A utilidade ou a necessidade da despesa apreciar-se-á não pelo resultado obtido, mas segundo as circunstâncias da ocasião que se fizerem. O parágrafo 2 diz que vigora o disposto neste artigo ainda quando o gestor, em erro quanto ao dono do negócio, der a outra pessoa as contas da gestão. Para fechar, o artigo 861 diz que aquele que, sem autorização do interessado, intervém na gestão do negócio alheio, dirigi-lo-á segundo o interesse e a vontade presumível de seu dono, ficando responsável a este as pessoas com quem tratar. Então, ali o Márcio, ele agiu segundo o interesse e vontade presumível da Bianca, o que significa dizer que ele agiria, né, a Bianca ela agiria assim se tivesse presente. Então, o gabarito é esse, tá? A Bianca, querida, tem que pagar ali pelas obrigações que o Márcio contraiu. Joia? Questão número 3. A lanchonete Mirim celebrou o contrato de fornecimento de bebidas com a distribuidora Céu Azul, ficando ajustada a entrega mensal de 200 latas de refrigerante com pagamento 30 dias após a entrega. Para tanto, Luciana, mãe de uma das sócias da lanchonete, sem o conhecimento das sócias da sociedade e de seu marido, celebrou o contrato de fiança por prazo indeterminado com a distribuidora, a fim de garantir o cumprimento das obrigações assumidas pela lanchonete. Diante desse quadro, assinale a afirmativa correta. Letra A. Luciana não carece da autorização do cônjuge para celebrar o contrato de fiança com a sociedade Céu Azul, qualquer que seja o regime de bens. Pessoal, tá errado, tá? A autorização do cônjuge, ela é necessária como regra para a celebração do contrato de fiança. Isso vocês vão ver lá no artigo 1647, inciso 3 do Código Civil. Letra B. Pode-se estipular fiança, ainda que sem o consentimento do devedor ou mesmo contra sua vontade, sempre sendo por escrito, não se admitindo interpretação extensiva. Aqui está correta. Artigo 820. Pode-se estipular a fiança, ainda que sem consentimento do devedor ou contra a sua vontade. Letra C. Em caso de dação em pagamento, se a distribuidora vier a perder por evicção o bem dado pela lanchonete para pagar o débito, remanesce a obrigação do fiador. Aqui está errada, tá? Artigo 838. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado, inciso 3, se o credor em pagamento da dívida aceitará amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção. E aí, por fim, A letra D. Luciana não poderá se exonerar quando lhe convier da fiança que tiver assinado, ficando obrigada por todos os efeitos da fiança até a extinção do contrato de fornecimento de bebidas. Aqui está incorreto, tá? Porque o artigo 835 do Código Civil diz que o fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigada por todos os efeitos da fiança durante 60 dias após a notificação do credor. Questão número 4. Essa questão, pessoal, ela está desatualizada, tá? Mas eu vou ler aqui para vocês para a gente poder só dar uma explicação. O legislador estabeleceu que, salvo se o negócio jurídico impuser forma especial, o fato jurídico poderá ser provado por meio de testemunha, perícia, confissão, documento e presunção. Partindo do tema de meios de prova e tendo o Código Civil como aporte, assinale a alternativa correta. Aí, diz assim, ó, tem várias alternativas, né? Na letra A, na escritura pública, admite-se que, caso o comparecente não saiba escrever, outra pessoa capaz a seu rogo poderá assiná-lo. Enfim, tem A, B e a C que vão girar em torno desse certo ou errado. Mas é o seguinte, ó, o novo Código de Processo Civil, que nem é mais tão novo assim, né? É, mas é costume, tá? De 2015, já tem quase 10 anos já. Ele revogou expressamente o artigo 227 do Código Civil de 2002 pelo artigo 1072 do CPC, tá? De 2015, havendo, portanto, a possibilidade de prova exclusivamente testemunhal de negócios jurídicos com objeto de valor superior a 10 salários mínimos na data da celebração. Joinha? Questão número 5 agora. Fernanda, mãe da menor Joana, celebrou um acordo na presença do juiz de direito para que Arnaldo, o pai de Joana, pague mensalmente 20% de um salário mínimo a título de alimentos para a menor. O juiz homologou por sentença tal acordo, apesar de a necessidade de Joana ser maior do que a verba fixada, pois não existiam condições materiais para a majoração da pensão em face das possibilidades do devedor. Após um mês, Fernanda tomou conhecimento que Arnaldo trocou seu emprego por outro com salário maior e procurou seu advogado para saber da possibilidade de rever o valor dos alimentos fixados em sentença transitada em julgado. Analisando o caso concreto, assinale a afirmativa correta. Letra A. Não é possível rever o valor dos alimentos fixados, pois o mesmo já foi decidido em sentença com trânsito julgado formal. Está errado. Letra B. Não é possível rever o valor dos alimentos fixados, pois o mesmo é fruto de acordo celebrado entre as partes e homologado por juiz de direito. Também está errado. Letra C. É possível rever o valor dos alimentos, pois no caso concreto houve mudança do binômio necessidade versus possibilidade. Aqui está corretíssima, o artigo 1699. C. Fixado os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo, tá? Corretinho, 1699. E a letra D, é possível rever os valores dos alimentos, pois o acordo celebrado entre as partes e homologado pelo juiz de direito está abaixo do limite mínimo de 30% de um salário mínimo fixado em lei, como mínimo indispensável que uma pessoa deve receber de alimentos. Tá errado, a gente acabou de ver o artigo 1699. Questão número 6 agora. Fala assim, ó. Pedro, engenheiro elétrico, mora na cidade do Rio de Janeiro e trabalha na concessionária Iluminação S.A. Ele é viúvo e pai de Bruno, de 7 anos de idade, que estuda no colégio particular Amarelinho. Há 3 meses, Pedro celebrou um contrato de financiamento para aquisição de um veículo importado, o que comprometeu bastante o seu orçamento, e a partir de então deixou de arcar com o pagamento das mensalidades escolares de Bruno. Por razões de trabalho, Pedro será transferido para uma cidade serrana, no interior do estado, e solicitou ao estabelecimento de ensino o histórico escolar de seu filho, a fim de transferi-lo para outra escola. Contudo, teve seu pedido negado pelo Colégio Amarelinho, sendo a negativa justificada pelo colégio como consequência de sua inadimplência com o pagamento das mensalidades escolares. Para a surpresa de Pedro, na mesma semana da negativa, é informado pela diretora do Colégio Amarelinho que seu filho não mais participaria das atividades recreativas diuturnas do colégio, enquanto Pedro não quitar o débito das mensalidades vencidas e não pagas. Questão grande, mas de fácil resolução. Com base no caso narrado, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. O Colégio Amarelinho atua no exercício regular de seu direito de cobrança e, portanto, não age com abuso de direito ao reter o histórico escolar de Bruno, haja vista a comprovada e imotivada inadimplência de Pedro. Letra B. Com as condutas adotadas pelo Colégio Amarelinho, configuram um abuso de direito, pois são eticamente reprováveis, mas não configuram atos ilícitos indenizáveis. Letra C. Tanto a retenção do histórico escolar de Bruno quanto a negativa de participação do aluno nas atividades recreativas do colégio configuram atos ilícitos, objetivos e abusivos, independente da necessidade de provar a intenção dolosa ou culposa na conduta adotada pela diretora do Colégio Amarelinho. Aqui está correto, tá? Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Aí, galera, nós temos a Lei 9.870, que diz assim, ó, artigo 6º, tá? São proibidos a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante no que couber às sanções legais e administrativas compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor e com os artigos 177 e 1092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de 90 dias, tá? Pessoal, eu falo o número às vezes da lei porque vocês têm que saber o número, tá? As leis têm nome, mas na prova nem sempre aparece. Então, é bom que você saiba aqui, beleza? Só para fechar a letra D, que está errada também. Para existir a obrigação de indenizar do Colégio Amarelinho, com fundamento no abuso de direito, é imprescindível a presença de dolo ou culpa, requisito necessário para caracterizar o comportamento abusivo e ilícito indenizável, beleza? É isso aí, pessoal. Então, chegamos ao fim de mais um episódio. Vai ser o episódio número 232. Esse episódio, ele tá pronto e escrito há mais de ano. É verdade, mais de ano. Então, é muito bacana a gente voltar a falar aqui com vocês, tá? A gente vai soltando no Instagram os novos episódios que forem surgindo, mas pelo menos umzinho por semana eu honrarei e nós vamos terminar essas centenas de... Não é centenas, né? Mas esses muitos unificados que a gente tem por aí, tá bom? Pessoal, um forte abraço, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.